Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de dezembro, já está no ar. Então nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Desde já, agradeço por sua audiência. Caro ouvinte, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa? Deixar os ouvintes bem informados?
Isso mesmo, Kátia Gomes. Ótima tarde para você ouvinte do Jornal do Meio Dia também. Excelente dia. E vamos, claro, levar até você muitas informações regionais, nacionais e internacionais. E também é importante a sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Pode enviar a sua mensagem escrita. E logo mais vamos liberar o telefone 36752000 para você fazer suas observações, reivindicações e reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. É isso aí, Cátia.
Exatamente. Então fique conosco nesta sintonia, porque você sabe, né, que realmente você fica bem informado e participa. Olha, 12 horas e 8 minutos. Deixa eu agradecer de novo, Marcos. Seu Evandro, nosso querido ouvinte, veio aqui hoje de novo nos presentear. Ele é demais, viu? Super ansioso conosco. Seu Evandro, que Deus lhe abençoe sempre, a você, a sua família, a sua esposa, Dona Marina. E aí eu puxo a orelha dele. Olha, não é para subir a pé essa ladeira. Combina comigo para a gente subir juntos. Aí ele deixa eu chegar para depois ele vir.
Um abraço ao seu Evandro aí pela atenção e carinho e audiência, né, no nosso jornal.
Ele é demais. E um abraço para ele, especialíssimo para ele e para a família. Dona Marina, a gente precisa se conhecer pessoalmente, viu, Dona Marina? Já combinei com o seu Evandro para em breve a gente se ver pessoalmente, tá bom? Olha, 12 horas e 9 minutinhos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 15 de dezembro, já está no ar. É um oferecimento da rede UniFPC, bolsa de até 70% em todo o curso. Primeira mensalidade por apenas R$49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E um oferecimento também da Super Moda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Corre lá na Super Moda, hein? Para você fazer as suas compras de Natal. Porque lá você pode até parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Super Moda. E à vista sempre tem desconto, né? Por isso que eu gosto de fazer minhas compras lá, viu? Aquele desconto. Um abraço para a Ayala, um abraço para Wagner, que ficam ali na Super Moda da Jorge Amado. Um abraço também para Tiagão, que comanda toda essa equipe, né? Tanto a da Marquês de Paranaguá, como a Super Moda da Jorge Amado. E Billy, um abraço para você. Billy, a esposa de Tiago, está sempre lá dando essa força também na loja.
Um abraço para Paulinha também, que trabalha lá no, na Super Moda da Marquês de Paranaguá.
Tem o William também, da Marquês. Isso. Tem uma galera, porque eu não decorei o nome de todo mundo ainda, né? Isso. A gente vai aprendendo com o tempo, né, Marcos?
Verdade.
Porque nós somos clientes mesmo, né, Marcos Bezerra? Uh-huh. A gente frequenta as lojas. Então a gente vai fazendo amizade com as pessoas.
Isso.
Porque somos 10. Né? A gente faz amizade o tempo todo. Ai, ai, é isso aí. Ah, Marcos, 12 horas e 11 minutos, a gente não pode esquecer de uma coisa. Vamos fazer aquele sorteio hoje de mais um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor.
Tá valendo aí.
Coloca seu nome completo e na frente papel de parede. A gente sabe que você quer concorrer a esse prêmio, tá? No finalzinho do programa, a gente vai sim fazer o sorteio, tá bom? Olha, são 12 horas e 11 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Folha de São Paulo, que informa: quem deixar país a partir de hoje terá de comprovar vacina. Então você vai ter que apresentar o seu cartão de vacina ou através ali do Conect SUS, se conseguir, né? O Conect SUS, eu aconselho carregar o cartão, viu, Marcos?
É,
o Conect SUS passou por aquele problema lá, foi hackeado, vai que você não consiga, né?
Isso mesmo. Estado de São Paulo, Bolsonaro faz pressão por reajuste salarial a policiais federais.
Jornal O Globo, governo dá pacote de Natal e deputados aprovam auxílio.
Estado de Minas, Assembleia Legislativa de Minas põe congelamento do IPVA como prioridade.
Olha, que congela o IPVA em todo o país, minha gente. Ele não aguenta mais de aumento. Jornal O Tempo, também de Minas. Minas tem mais trabalhador informal do que com carteira assinada. Olha só, Marcos.
Jornal Presidente, Jornal Zero Hora. Presidente do STF determina prisão de condenados por mortes na Boate Kiss.
Exatamente, né? Eles que conseguiram habeas corpus, né? Para responder em casa, ficar em casa. Mas aí o ministro foi lá e não... determinou prisão imediata desses condenados. Ontem eles começaram a se apresentar, né? E hoje mais um se apresentou à polícia. Então vão ter que ficar aí num presídio, viu, Marcos? Jornal Extra. Gás encanado e GNV aumentam até 50%. Misericórdia.
Jornal O Dia. Rio lança aplicativo para promover a empregabilidade.
Vamos de jornal Valor Econômico... Não, perdão. Vamos pular aqui, minha gente. Vamos de jornal O Dia. Rio lança...
É o que eu falei agora.
Viu, Marcos? É que hoje está meio confuso aqui para a gente, vocês sabem, né? Essa coisa da tecnologia. Agora sim, jornal Correio Brasiliense, IPVA e IPTU tem reajuste. ITIB, né, que é ITBI, é reduzido para 1%.
Folha de Pernambuco. Pernambuco avança.
Vamos para o jornal A Tarde. Prefeitura reabre gripário e faz apelo por uso de máscara. Essa informação, gente, é em relação à capital baiana, né? Porque lá está tendo um número muito alto de pessoas gripadas. E aí a prefeitura está reabrindo os gripários, porque também existem ainda pessoas, né, com sintomas da Covid e com a própria Covid. Então, esses gripários estão lá para atender, seja um sintoma de gripe ou sintomas de Covid, tá? E faz esse apelo aí do uso de máscara. Lembrando que a gente ainda vive uma pandemia, né, Marcos?
Inclusive, a prefeitura de Salvador já considera uma pandemia com relação à influenza, muitas pessoas gripadas lá. Né?
Demais. Rio de Janeiro já divulgou que está em surto de gripe, né? Então, fique muito atento, você com sintomas de gripe, procure sempre uma unidade de saúde que possa lhe atender. Lembrando que, infelizmente, as pessoas têm reclamado, hoje mesmo uma pessoa me procurou para reclamar, que disse que esteve na UPA da Conquista, aqui em Ilhéus, e não tinha médico. Então, esse tipo de reclamação chega a todo momento, tá? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, e de preferência que sempre tenha médico, 24 horas, seja na UPA da Conquista ou no PA da Zona Sul, porque a prefeitura não divulga tanto isso? Que são os locais que as pessoas têm que procurar aí com sintomas de gripe ou de Covid, que vai ter médico 24 horas. Por que quando as pessoas chegam lá não tem, né? Seria interessante vocês explicarem isso aí. Bem, gente, a gente acabou de divulgar agora as manchetes dos jornais. Nós vamos para o noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos aqui no Noticiário Regional. A gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Não tem os boletins atualizados. E agora eu vou fazer o seguinte, não faço mais questão de pedir, de solicitar. Eu acho que a imprensa já ajuda bastante, né? Faz um trabalho legal aí para ajudar, divulgar. E isso é algo gratuito. E a gente tem que estar atrás ainda, né? Então, se quiser enviar os boletins da Covid diariamente, pode enviar que nós vamos divulgar, tá? Caso não façam questão, tudo bem, também não vamos fazer questão de divulgar. E em relação à vacinação contra a Covid-19, eu tenho informações aqui, então vamos divulgar sim a vacinação. Lembrando que Ilhéus hoje está rolando vacinação nos postos de saúde contra a Covid-19, primeira dose para adolescentes com 12 a 17 anos, primeira dose para quem tem 18 anos ou mais, segunda dose para quem tomou a vacina da Coronavac até dia 15 de dezembro. Tem a antecipação da segunda dose das vacinas de Oxford e Pfizer, para quem tomou até 21 de outubro, terceira dose para quem tem 18 anos ou mais e, obviamente, que tomou a segunda dose da vacina já tem há mais de 5 meses, tá bom? Olha, reforço para as pessoas com idade acima de 18 anos que tomaram a dose única da Janssen. Então, dentro do intervalo mínimo de 2 meses e máximo de 6 meses, tá? Então, tá aí. Está divulgadíssimo. O que a gente recebe, a gente divulga, tá? Que é de interesse do povo. Olha, 12 horas e 17 minutos. Vamos fazer um alerta, né, Marcos, à população, porque Ilhéus aí hoje voltou a chover. Por volta das 10 e 15 da manhã, realmente caiu uma chuva muito forte, tá? Segundo a agência Clima Tempo, o índice pluviométrico esperado para a cidade hoje é de 20 milímetros. Já o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais prevê que hoje o volume de chuvas em Ilhéus pode chegar a 48 milímetros. A informação é da Coordenação Municipal da Defesa Civil, que divulgou o novo alerta à população. As comunidades que podem ser afetadas por deslizamentos de terra ou alagamentos devem redobrar a atenção para o risco de incidentes, diz aí, inclusive, o comunicado da Defesa Civil de Ilhéus. Olha, conforme a Secretaria de Promoção Social aí e Combate à Pobreza, até o momento Ilhéus tem 116 pessoas desabrigadas. Elas foram acolhidas em 7 escolas públicas, onde receberam assistência do município. Onde recebem, né, a assistência do município. Mas tem outro alerta, não tem, Marcos, da Defesa Civil?
A Defesa Civil renovou o alerta de chuvas para Ilhéus hoje, quarta-feira, e de acordo com informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, a previsão é de chuvas com volume total de 48 milímetros até sexta-feira, amanhã, dia 16, ou melhor, sexta-feira, dia 17, né? A Defesa Civil também disponibilizou números para contato, é o 739-8836-2753 e o 739-9907-2418.
Então tá aí a Defesa Civil de Ilhéus alertando que até sexta-feira, dia 17, há previsão aí de 48 milímetros de chuva. Então, as pessoas que vivem nas áreas de risco, e que a gente sabe, né, Marco, tem aquelas pessoas que insistem em continuar ali, uhum, não querem abandonar o seu imóvel, suas coisas. Por um lado, a gente até entende, né? Mas preze por sua vida, tá bom? Então, sempre acione a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros. E é bom ir para algum abrigo desses aí, porque é muita chuva, né?
Não vai ser um volume esse divulgado como da semana passada, mas o solo está encharcado em muitos pontos, é preciso ter cuidado ainda.
Exato, é isso que passa na minha cabeça, com um solo encharcado como está ainda, que foi muita chuva. Aí está vindo esses 48 milímetros, é bom ficar em alerta, viu? Atenção, vocês moradores da área de risco em Ilhéus. Vou repetir os números da Defesa Civil: 988-36-2753. 999-07-2418 e Corpos de Bombeiro 193, tá? A gente sabe que as pessoas estão sempre na dúvida aí, qual é o mesmo número, porque eu tô ligando, chama, ninguém atende, então a gente repete os números aqui e a gente divulga os números que nós recebemos do próprio setor de comunicação da prefeitura, tá? Olha, mudando de assunto, são 12 horas e 20 minutos, olha quem passou por Ilhéus ontem, hein, Marcos Bezerra? O presidente do TSE visitou a fábrica da nova urna eletrônica em Ilhéus, né?
O ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE e também membro do STF, Supremo Tribunal Federal, visitou na terça-feira ontem a fábrica responsável pela montagem da nova versão da urna eletrônica no Polo de Informática de Ilhéus, aqui no sul da Bahia. Conforme o TSE, nas eleições do próximo ano, os eleitores contarão com novas urnas eletrônicas protegidas pela tecnologia de hardware com os mesmos requisitos da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil. São mais de 200 mil urnas no modelo UE2020 que já sairão da fábrica protegidas por esse novo equipamento certificado. Após a visita à fábrica, o ministro almoçou em um restaurante tradicional de Ilhéus localizado na Avenida 2 de Julho.
Foi ali que ele chamou a atenção, viu? Quem viu disse que ele estava com muitas seguranças, né? E aí despertou logo a curiosidade do povo. Quem é esse cidadão, né? E aí foi descoberto quem era e o que ele estava fazendo em Ilhéus. E pela foto você percebe que a nova urna é diferente, é maior, né? Até a tela dela parece que é maior, né? Ali o visor, onde a gente vai visualizar o candidato, né? Que a gente for votar. E a gente realmente espera que essas urnas eletrônicas sejam realmente mais seguras, né? Que compute aí direitinho os votos, que as eleições sejam eleições, né, democráticas e transparentes. É o que a gente deseja nesse país.
E o nosso polo de informática aqui produzindo essas novas urnas.
Está aí uma novidade, né? A gente não tinha noção disso. Que bacana, né? Que o polo de informática também, ele receba mais investimentos.
Isso.
Né? Que possam gerar mais emprego. Tem tudo, né, Marcos, para dar certo. Uhum. Cada vez mais dá certo, né? Então, enfim. São 12 horas e 22 minutos. Vamos fazer o seguinte, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 3675-2000, você liga, fala conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029. O Marcos vai dar uma passadinha por lá. Enquanto isso, deixa eu comentar um assunto aqui que as pessoas estão pedindo para falar sobre essas árvores aqui entre Ilhéus e Itabuna, na rodovia, né, na 415. A gente sabe que semana passada foram muitas que caíram, não sei nem... Não lembro mais em quantas, se foram quatro ou foram cinco.
As três ou quatro.
Só, né? No mesmo dia, acho que umas quatro, né? E aí, onde elas caíram, aqui mesmo, próxima entrada do Banco da Vitória, outra lá na frente, entre o Banco da Vitória e o Hospital Costa do Cacau, elas estão, né, cada vez mais descendo e podem invadir a pista. E aí, as pessoas pedindo para que façam essa limpeza. E hoje, por volta, perto das 11 horas da manhã, eu percebi que tinham ali uns trabalhadores, né, que prestam serviço aí pro DENIT, alguma empresa, né?
Uhum.
E pelo menos eles estavam ali se movimentando, parecia que iam limpar o local. A Caona, você passou por lá, você viu alguma movimentação, tirando essas árvores, fazendo alguma limpeza? Me fale aqui, por gentileza, porque acho que você passou depois de mim, né? E ela sempre me atualiza aqui. Já não tinha mais ninguém lá. Não, né? Pois é. Então, assim, as pessoas estão enviando mensagem pedindo que eles façam essa limpeza, né? E outra coisa, a gente que passa todo dia, a gente vê. Tem outras árvores ali que já estão dando sinal, né? Estão avisando, olha, a gente vai cair, né? Estão dando sinal. Então, essa empresa aí precisa realmente fazer um trabalho preventivo, sabe, Marcos?
É, bom.
Para que não cause aí tragédia, né?
Eu creio que essas equipes que estão aí estão fazendo um trabalho às margens da rodovia de limpeza, tirando o mato ali nas margens, os acostamentos. Não sei se estão fazendo esse trabalho preventivo, eu acho que não.
Pois é, né? Faça sua limpeza logo, né? Se certifique, avalie as outras árvores que precisam ser podadas, retiradas mesmo. Tem umas ali que já estão assim, ó, sobre os fios de energia elétrica. Uhum. Aí daqui a pouco cai, deixa todo mundo sem energia elétrica. É uma complicação.
Sem internet.
Sem internet. Verdade, viu, Marcos? Então a gente pede aí para realmente, né? E aí a gente pede até a Polícia Rodoviária Estadual para fazer uma pressão aí nesse povo, né? Porque eu vou lhe contar, viu? Difícil. Deixa eu mandar um abraço para ele, seu Pedro, da NP Materiais de Construção, sempre ligadinho no Jornal do Meio Dia, né, seu Pedro? Um abraço para você. Quem está nos ouvindo também é ele, Léo Guedes.
Acordou, Léo, aquele abraço.
Um abraço, Léo Guedes, nos dando audiência hoje, minha gente. Porque esse homem, tadinho, ele trabalha de madrugada, então ele dorme até mais tarde, né?
Bateu a fome, Léo acordou mais cedo.
Exatamente. Marcos, o que temos aí pelo WhatsApp da Gabi?
Mandar um abraço primeiro para a galera da fanpage aí, o Sérgio Matos mandando boa tarde, a Viviane Silva, boa tarde.
Valeu, galera da fanpage.
Kátia Marcos, manda um beijão para minha mãe, que mora em Sapucaíra.
Beijão para a mamãe da...
Viviane Silva.
A mamãe da Viviane Silva em Sapucaíra, um beijo para a senhora, tá? Muito obrigada pela audiência.
Nosso WhatsApp, ouvinte reclamando aqui, o trânsito em Ilhéus está um caos, como sempre. Com essas chuvas aí, né, só tende a piorar. Ai, crateras aparecem, né?
Não são por falar tapadas. Nisso, aquela da Lomanto Júnior já aumentou.
Aumentou, viu? Né?
Daqui a pouco o isolamento que fizeram ali não vai dar conta. Eu já percebi. E não vem me chamar de exagerada, não, que eu tô de olho mesmo, todo dia. Faço questão de fiscalizar, que eu passo ali.
Tem pista dividida lá na Zona Sul, na Avenida Soares Lopes, né? Caso de buracos.
E ali na saída, é a Avenida Itabuna ainda, né? Na saída de Ilhéus, próximo ao posto Leleu ali. Leleu?
Leleu.
Só fala Leleu, gente, me perdoa, viu, pessoal? Posto Leleu. Próximo ao posto Leleu tem um buraco ali que já tá para virar cratera também, né?
E tem um alagamento lá próximo à entrada do porto, né, de Ilhéus, que
é
vou
crônico.
Dizer, viu? Tá crônico ali.
Aquilo ali é crônico, meu filho. Uma vez eu me vi quase presa no alagamento. O negócio é feio ali, viu? Ai, ai. Mais alguma coisa, Marcos Bezerra?
Muita gente que participando da promoção. O pessoal tá ligado na promoção do papel de parede, né?
Bacana.
Da Zoom Casa Decor.
Isso aí, a galera, o Rodrigo tá ligado também, né? Quem tá ligado no Jornal Meio Dia vai dizer ele que Rodrigo tá pagando muito, ele tá pagando algum negócio aí, né, seu Anselmo? Anselmo, presidente da CDL de Ilhéus. Tá ligadinho aqui no Jornal Meio Dia. Anselmo, obrigado pela audiência,
abraço,
viu? Um abraço.
Anselmo. Boa tarde, Kátia. Marcos, queria fazer uma reclamação sobre os horários de ônibus aqui na Lagoa Encantada. Ainda não normalizou, estamos sofrendo com isso. O ouvinte reclama.
Infelizmente, os moradores da Lagoa Encantada têm reclamado muito, estão sofrendo muito com essa questão de ônibus coletivo, né? Mas a gente fala, pede, ninguém resolve, ninguém faz nada. Olha, eu acredito que as coisas só vão mudar quando mudar tudo. Tudo. É prefeito, é empresas de ônibus. Né? Quando chega pessoas de boa vontade, que queiram realmente fazer e deixar a cidade organizada, aí muda, viu, Marcos Bezerra? Quer ver outra coisa? Hoje um ouvinte me ligou fora do ar, era 11 e pouca da manhã, e assim, o tom de voz dele, você vê a indignação, você percebia, sabe, Marcos, a indignação. Ele disse que há 60 dias aquela farmácia da prefeitura não está cedendo aí os usuários de insulina.
Não dispõe de insulina ainda, né?
60 dias, Marcos?
Nossa.
Como é que ficam essas pessoas, Marcos? Quem não pode comprar, Marcos? Fica
tá,
como?
Tá se virando de alguma forma, porque senão já tinha morrido, né?
Pois é. 60 dias, gente. Tudo é... está em licitação, mas é tudo assim fora do comum, essas licitações. É fralda que nunca entrega, que nunca tem. Agora a insulina, secretário de saúde... O que que ocorre? E ninguém responde nada, ninguém fala nada. E não vem dizer que não tá sabendo não que das reclamações não. O pessoal da SECOM acompanha, né, galera? Mandar um beijo ao pessoal da SECOM de Ilhéus. Tá sempre acompanhando e gravando o programa. Avisa o secretário de saúde, tá faltando insulina há 60 dias. O povo quer saber o porquê, né? Outra coisa que o ouvinte ligou e falou assim, Kátia, vocês já falaram aí sobre essa questão desses ônibus escolares, tem aquele monte quebrado ali dentro do estádio, outros em outro local. Falou, o povo fala tanto disso aqui, mas o prefeito tá nem não, moço. Que? Tá preocupado? Ele não tá preocupado, não tem ônibus coletivo suficiente pra atender o povo que paga? Ele tá preocupado com os ônibus de escolares? Aonde? É só Jesus na causa, meu amor, de Ilhéus, viu? Infelizmente.
O Parque de Exposições, se eu não me engano.
Tem também. Lá tem um monte também, já tá virando, criando raízes. Né? Tá criando raízes já.
A Marlene da Vila São João, no São José em Ilhéus, disse que está muito gripada e que é verdade, né? Estive numa farmácia e o farmacêutico me receitou o remédio porque não tinha médico na UPA. Isso é um absurdo, né? Agradeço a vocês, pois nos deixar bem informados todos os dias.
Aí eu pergunto ao seu secretário de saúde, André Cesário, né? Senhor André, por que não tem médico na UPA da Conquista? Não é uma UPA 24 horas? O senhor diz, dá entrevista dizendo que tem, depois não tem. O que acontece? Ou o médico faz o que quer, né? Faz de conta que vai pro plantão e não vai. Eu estou perguntando. Perguntar não ofende. Agora a gente quer respostas. Tá bom? Olha, 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, nós vamos conversar a partir de agora com o Marco Lessa, tá? Ele que já há muitos anos organiza, sempre está à frente daquele famoso festival de chocolate. Ai, meu Deus, só de pensar em chocolate agora.
A fome tá.
Ai, meu Deus, eu amo. Pois é, mas a partir de amanhã, quinta-feira até domingo, vai sim ocorrer o Chocolat Festival. E ele é quem vai explicar melhor sobre o assunto, Marco Lessa. Boa tarde, Marco. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, boa tarde. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui na Gabriela FM. Pois é, esse horário é bom falar de chocolate, porque você já vai providenciar para a sobremesa aí. Todo mundo já vai correr para se virar.
Com certeza, acabei de ganhar chocolate, inclusive.
Tá vendo você? Esse é um grande presente. Então, a gente está mais um ano aí, depois de 2 anos e meio, sem fazer o festival em Ilhéus.
Verdade.
Por conta da pandemia. A gente volta não com a edição oficial, mas uma edição especial, que é uma edição especial de Natal. Uhum. Até mesmo para estimular o consumo e promover o chocolate no Natal. O Natal, para quem não sabe, é uma segunda Páscoa para o setor de chocolate.
Uhum.
As pessoas vendem muito chocolate na Páscoa e depois no Natal. E a gente percebe que com o surgimento de tantas marcas de chocolate, depois que o festival aconteceu na região, nesses 10 anos, 12 anos, nós tivemos aí uma explosão, são mais de 100 marcas de chocolate.
Nossa.
E toda a oportunidade que a gente tem de apresentar esses produtos,
uhum,
essas novidades, os lançamentos no mercado, a gente está estimulando e ajudando o empreendedorismo e dezenas de pessoas que hoje vivem de chocolate e também naturalmente de cacau.
Então, para
a gente é uma alegria muito boa trazer novamente o evento.
Por isso que vai ser o Chocolate Especial de Natal, o tema central, né?
Exatamente, exatamente. Especial, a gente vai dar um tom natalino aí na produção, na organização, na decoração. Mas se der certo, se funcionar, quer dizer, der certo, dá certo, eu sei que vai dar.
Uhum.
Mas assim, o evento acontecendo e sendo bom para os expositores, quem sabe a gente não tem uma edição especial de Natal todos os anos, mantendo a de julho, mesmo porque ela antecipa um pouco os atrativos do verão. Quer dizer, a gente lança oficialmente o verão, promove o Natal e já traz visitantes para a cidade, o que beneficia todo o trade turístico.
Verdade, boa ideia, viu? Já pensou, Marco?
É verdade.
Hein, Marcos Bezerra, um festival no meio do ano, né?
Uhum.
E outro no final, maravilha, viu? Garanto que o povo vai gostar.
Perguntar ao Marco Lessa, nesse período que vem sendo realizado esse festival, Marco, como é que se comportou a produção local de chocolate?
Então, Marcão, um forte abraço, meu
abraço.
Parceiro aí de décadas.
Isso.
Saudade. Na verdade, assim, a gente percebeu claramente no início do projeto, em 2009, mas antes disso, já em 2004, 2005, nós começamos a pesquisar e nos debruçar sobre o segmento e o mercado de chocolate no Brasil. Fomos a Gramado, a São Paulo, Campos do Jordão, identificamos as principais marcas e fábricas de chocolate. E para as pessoas terem uma noção, enquanto um quilo do cacau a preço de hoje gira em torno de R$15, o chocolate pode custar até R$500. Então, com a agregação de valor e verticalização, você tem um resultado muito melhor. É óbvio que isso depende de uma série de investimentos, embalagem, a produção, industrialização. Não é uma transformação simples. Mas o que a gente percebeu? Que existiam algumas iniciativas de entidades, instituições importantes, aliás, fundamentais para o desenvolvimento da cacauicultura nacional, até que é exemplo da CEPLAC, e vocês já existiam trabalhos feitos estimulando a produção de chocolate. Você já percebia que alguns produtores de cacau já estavam falando em cacau de qualidade. A Bahia tinha uma reputação no final da década de 70 e 80 com o Bahia Superior, e o Brasil era líder em exportação e produção de cacau. E, de repente, com a vassoura de bruxa, caiu de 450 mil para 90 mil toneladas e foi aquela crise tremenda. Então, quando nós lançamos o evento, foi exatamente isso. para estimular a verticalização, a agregação de valor, falar de cacau fino, falar de que a região era capaz sim de produzir chocolate de qualidade equivalente aos melhores do mundo, falar de turismo, transversalizar tudo isso, fazer, valorizar a cabruca, quer dizer, o cacau que preserva, o chocolate que ajuda a preservar.
Uhum.
E depois disso, nós saímos de nenhuma marca de chocolate de origem, chocolate bean to bar, tree to bar, feita a partir da amêndoa de cacau, para 100 marcas de chocolate, a geração de muitos negócios, muitos empreendimentos. Então, nesses 10 anos, eu acho que o evento ele cumpriu o seu papel de estímulo, inspiração, incentivo e condições de aprendizado num curto espaço de tempo, que é apenas uma década, mas de transformação não só em Ilhéus, mas no Brasil inteiro. Estamos falando do Pará, de São Paulo, do mercado consumidor. Eu brinco que é ACDC, que é antes do chocolate e depois do chocolate, o consumo e a produção de chocolate do país.
É uma realidade hoje a produção de chocolate, hein? Que bom.
Verdade, né? E aqui no sul da Bahia, né? Especialmente em Ilhéus, né, Marco? A gente sabe que tem chocolates maravilhosos que são produzidos por aqui, né? E que são bastante vendidos fora da Bahia, não é, Marco?
É, o mercado consumidor de chocolate no... primeiro que eu defendo sempre que o primeiro consumidor é o consumidor que está do lado, é o consumidor. A gente precisa que as pessoas da cidade, da mesma forma que elas precisam conhecer o cacau, viver o cacau, experimentar, chupar, plantar, fazer derivados, mesmo de uma forma amadora e caseira, também o chocolate. Então a gente não pode considerar que o melhor mercado é o mercado exterior ou o mercado do sul do Brasil. Agora, o maior consumo em termos de volume, porque o chocolate tem uma relação muito forte com renda, porque é um produto que ele não é principalmente chocolate com alto teor de cacau, ele não é tão barato com chocolate comum, exatamente porque é um produto especial, mas também não é inviável, todo mundo pode comprar.
Sim.
Então o consumo está no Brasil todo, do norte ao sul do Brasil, e hoje já existem marcas de chocolate da Bahia premiadas lá fora, participam de alguns prêmios, ganham prêmio. Esse ano uma marca baiana recebeu um prêmio como o terceiro melhor chocolate do mundo.
Pode falar qual é a marca baiana? Pode falar.
A Shor ganhou um prêmio.
Sim,
aí.
Sim, conheço o chocolate. Maravilhoso.
Então, e assim, isso mostra, mas além da Shor, outras também. É Cacau do Céu ganhou recentemente um prêmio nacional. A própria Shor ganhou entre os 10 melhores do Brasil em 2020. Quer dizer, você tem aí uma gama de produtos que demonstram o quanto nós conseguimos acelerar esse processo e trazer resultados e muita qualidade. E isso é muito bom, porque, além de tudo, é um chocolate de verdade, é um chocolate com alto teor de cacau, é um chocolate puro, verdadeiro, saudável, não tem gordura hidrogenada, não tem soro de leite, não tem excesso de açúcar. Ele tem muito cacau, tem muita preservação ambiental e muito amor, por isso que ele é melhor do que qualquer outro.
Esse é que é o bom, viu, Marco Lessa? Esse é que é o bom chocolate. E deixa de falar, o festival agora em 2021 chega à 12ª edição. Fala para nós como é que vai ser a programação do festival. Começa amanhã, quinta-feira, e vai até o domingo. Vai ser no estacionamento do Centro de Convenções, né, de Ilhéus?
Então, exatamente, vai ser no estacionamento do Centro de Convenções. A gente não vai usar nada do prédio principal. O prédio principal estava lá estruturado para atender a Covid-19. Ele foi desarmado, já não é mais a estrutura.
No entanto,
desativado. Ela manteve lá para uma eventual necessidade, e a gente compreendendo isso e respeitando também esse aspecto de, se Deus permitir, não vai acontecer nada mais, a gente vai conseguir nessa crescente de equilíbrio aí. Mas montamos 100% de auditório a sanitário no estacionamento, de uma forma mais aberta, arejada, bonita e tal. A gente, o que era para fazer um pequeno evento de Natal, passou a ser um super festival. Inicialmente a previsão era de 1.800, 2.000 metros quadrados, são quase 4.000 metros quadrados de área, são mais de 120 expositores de vários lugares da região. A programação está completíssima, você tem um auditório com palestras sobre o cacau nos dias 17 e 18, com Choco Day fora do cacau, você tem cozinha show com chefes de cozinha do Brasil, da Bahia, conhecidos, famosos como Tereza Paim, chefes estrangeiros como um chefe belga, Lucas Coraza, que todos já conhecem, que já é um parceiro nosso, que vem trazer novidades, além de super craques aqui da cidade, da região, até a Cozinha Kids, para as crianças de 5 a 10 anos começarem a introduzir. Vai ter um presente especial, que é uma árvore de Natal de chocolate, com mais de 2 metros de altura e quase meia tonelada de chocolate, feita pelo chefe Abner, que é campeão mundial de pâtisserie. Vai ficar lá exposto. Uhum. E ao invés de bola de Natal, vamos ter cacau. Eu vou parar de dar spoiler aqui para as pessoas irem conhecer. Muitas novidades, a praça de alimentação, com delícias e shows, apresentações culturais de artistas locais e regionais durante todos os dias. Que mais de novidade?
E deixa
uma exposição
eu te fazer
sobre a história do chocolate. Enfim, é muita coisa. Muita coisa boa.
Ô Marco, só para a gente deixar, porque tem gente que vai ficar na dúvida, deve estar na dúvida agora, porque como tem chovido, voltou a chover, vai estar tudo coberto lá, né? Ou seja, 100%. Não atrapalha a pessoa circular.
100%, não, 100%. 100%. Não, tá lindo. Uhum. Inclusive, eu brinquei até hoje, falei, essa chuva de hoje foi providencial para a gente fazer os ajustes finais.
Que bom.
Tá 100%, 100%, tudo, tá lindo demais. E a gente, em respeito, consideração e carinho e valorização do chocolate, a gente é tudo lá no carpete vermelho, lindo, luxuoso.
Que
tudo
show.
Tá lindo. Eu tô encantado com esse modelo, que eu, lógico, eu queria que ficasse maravilhoso, mas não esperava que fosse tão bacana. Gratuita a entrada, amanhã a partir das 18 horas a gente já recebe o público, frisando assim, 3 coisas importantes sobre os protocolos, né?
Isso.
Só vai entrar quem tiver com as 2 doses, no mínimo as 2 doses de vacina.
E usando máscara.
Com a carteirinha ou o certificado digital.
Conecte SUS.
Ou a dose
não
única.
Não adianta insistir, porque não vai entrar, infelizmente, porque a gente tem respeitado muito esse protocolo. É uma recomendação, é uma orientação da Secretaria de Saúde do município, do estado, e todos circularão com máscara.
Isso.
Só naturalmente vai tirar máscara para comer chocolate, mas isso será obrigatório, a gente vai ter essa fiscalização.
Uhum.
Vão ter álcool gel em vários pontos. Será medida a temperatura na entrada das pessoas.
Uhum.
A gente vai recomendar ficar atento ao distanciamento para evitar o acúmulo de pessoas. E uma coisa importante, nós teremos uma carga limitada. Apesar do governo ter autorizado uma carga de 5 mil pessoas simultaneamente, a nossa carga vai ser menor, são 3 mil pessoas.
Uhum.
No momento que atingir essa carga, e se a gente perceber que está acumulando, a gente vai vetar e só entra depois que sair o equivalente, para a gente evitar qualquer tumulto, porque a prioridade do evento é saúde.
Tá bom, então.
É isso aí.
Ô Marco, achei muito bacana, né, lembrar sobre os protocolos, que isso é muito importante, né? Mas, a partir de amanhã, até domingo, gente, então você vai lá, usando a sua máscara, comprovar que você tomou as 2 doses da vacina, ou a dose única, né?
Isso, Janssen.
E vai poder entrar e conhecer lá todo o festival, comer chocolate,
curtir,
que é a melhor
comer
parte.
Comer chocolate, fortalecer o sistema imunológico. Para quem não sabe, o cacau é um dos alimentos mais completos que existe na natureza, é um super alimento. Há quem recomende comer chocolate com malteado de cacau todos os dias. Sua pressão arterial melhora. Eu não sou médico, daqui
são
a pouco.
São 30 gramas por dia.
Meus amigos médicos começam a. Começarão a falar aí, mas a partir de 20, 30 gramas todos os dias. Equilibra o colesterol, é bom para a pressão arterial, tem antioxidante, tem 20 vezes mais antioxidante do que o equivalente num vinho, por exemplo, que tem essa fama toda. Enfim, cacau é saúde.
É verdade. Ô Marco Lessa, muito obrigada por trazer essas informações para nós. Parabéns aí, você que eleva o nome de Ilhéus, do sul da Bahia, através desse festival já, 12ª edição. Parabéns, desejo mais e mais sucesso. Estarei lá,
Eu que agradeço a você, Kátia, a Marcos e Valderico Júnior, enfim, a turma da Renatinho Beriboy, a turma da Gabriela. Quero aqui, no ar, agradecer essa parceria de mais de 25 anos. Nós somos parceiros há mais de 25 anos. Os primeiros, muitos shows e muitos projetos, e Marcos sabe disso.
Uhum.
Desde que Renatinho era Renatinho mesmo, a gente é parceiro. Enfim, é uma história, eu fico muito grato, porque muitas das nossas conquistas se deu a comunicação e o apoio de vocês. Muito obrigado de coração, e espero todo mundo lá.
Disponha.
Grande abraço, Marco Lessa, sucesso
abraço,
a você e ao evento aí.
Toda
obrigado,
equipe.
Conto vocês lá.
Tchau, tchau.
Ave Maria, com certeza. Gente, sou apaixonada por chocolate. Não é à toa que o seu Evandro me enche presente de chocolate, né, seu Evandro? Amo. Ave Maria, chocolate é comigo mesmo.
É um dos produtos que a gente pode dizer que é uma unanimidade, né, mundial.
É verdade. Eu vou te falar, eu sou apaixonada por meio amargo. Chocolate meio amargo, acima de 50% de cacau é tudo que há. Olha, 12h53, agradecer a audiência aqui de Flávio. Flávio ali do posto, Banco da Vitória, Bandeira Shell, sempre ligadinho aqui, né, Flávio? Um abraço para você, toda a equipe do posto, um abraço para Mai. E o Flávio também mandou foto aqui na estrada, tá chovendo mesmo, bastante, gente. Muito cuidado aí, viu? Ao trafegar aqui na BR-415, entre Ilhéus e Itabuna, mas fique atento em todo o sul da Bahia, porque eu acredito que essa chuva não é só aqui, né, Marcos? Uhum. E agora mesmo a gente olha daqui de cima, do Alto Bela Vista, no Banco da Vitória, a gente olha lá para baixo, tá tudo acinzentado, a gente nem enxerga direito.
As
né?
nuvens viajam, né?
É, verdade. O que, que tem por aí, Marcos, no WhatsApp da Gabi?
Nosso WhatsApp tem o pessoal também fazendo a campanha legal lá no Salobrim, o grupo Solidário Amor e Esperança. Está arrecadando alimentos que podem ser entregues lá na Farmácia da Hora, na Praça do Salobrinho, e pede para o pessoal participar doando 1 quilo de alimento não perecível no Natal compartilhado, né?
Pronto, minha gente, vamos ajudar aí. É igual essas doações, gente, as cidades de Jucuruçu, Itamaraju, Medeiros Neto, Canavieiras, diversas cidades baianas necessitando, viu, de doações, as pessoas ficaram desabrigadas, desalojadas por conta dessas fortes chuvas. Em Ilhéus também, obviamente, tem gente precisando. Então aqui em Ilhéus tem os amigos solidários que vocês podem procurar.
Isso.
O pessoal do GAP também está ajudando. Então assim, você que está nos ouvindo dessas regiões, desses próximos desses municípios, puder fazer a sua parte, faça. Seja através de Pix, uma cesta básica, tem também doação de água. Lembrando que a gente sempre tem, né, Marcos, roupas, sapatos que a gente não usa.
Isso.
Puder doar também, porque muita gente está precisando agora. Faça a sua parte, ajude, tá bom? É bom, faz bem.
Pela nossa fanpage, a Bel Rodrigues, da Bahia, de Ubaitaba, está morando em São Paulo, em Heliópolis. E está ouvindo aí, acompanhando pelo Facebook, o Jornal do Meio-Dia, pede um alô para a Beleza, né? E diz que gosta muito do programa.
Obrigada, um abraço direto de São Paulo. Muito obrigada mesmo pela audiência.
No nosso WhatsApp, o Adriano Pezão, de Ubatã, está na sintonia, ouvindo a Gabriela FM. Um abraço para ele e a todos os ouvintes lá em Ubatã.
Um abraço, povo de Ubatã, tem amigos queridos lá, Thalita. Um beijo, tá, para você e toda a sua família. Thalita Rigor, tem uma galera, viu? Lá em Ubatã, terra boa, Ubatã.
Abraço pro Nino do Acarajé também, tá mandando a mensagem aqui pelo WhatsApp.
Nino é nosso ouvinte querido.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Quero falar do absurdo que é esse novo vírus, né? E os ônibus dos jeitos da forma que estão circulando em Ilhéus. A linha Olivença, Teotônio Vilela, das 5 da tarde, várias pessoas sem máscaras. Como é que vai acabar, né, com esse vírus circulando? Pessoal preocupado.
Eu vou te contar, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, vamos utilizar as máscaras, tá? O ônibus é local fechado, né? Então, é importante utilizar a máscara. Não esqueça disso. Bem, vamos de informação aqui, porque já a gente vai ter que finalizar o programa. E a gente tem que deixar aqui os nossos ouvintes bem informados. Vamos trazer informações sobre a autorização da Assembleia Legislativa, né, Marcos, da Bahia, que autoriza empréstimos sem juros para vítimas de enchentes, né?
Ontem a ALBA, que é a Assembleia Legislativa da Bahia, aprovou o projeto de lei que prevê a liberação de 20 milhões de reais em financiamentos para atender aos comerciantes e prestadores de serviço dos municípios em situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingiram o estado na última semana. O projeto foi aprovado por unanimidade. No mesmo projeto, o governo do estado foi autorizado a adquirir fogões e geladeiras para doação às famílias de baixa renda moradoras de cidades atingidas pelas enchentes. Conforme o texto aprovado, o empréstimo é de até R$ 150 mil reais e não terá cobrança de juros. Já nos empréstimos feitos acima desse valor, vai incidir a taxa CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. O prazo para pagamento será de até 48 meses, com 12 meses de carência. Os recursos serão do Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico, Fundese. As famílias que vão receber os fogões e geladeiras precisam estar inscritas no Cade Único para programas sociais do governo federal. Além disso, elas devem comprovar que os imóveis foram destruídos pelas enchentes ou deslizamentos e a doação será limitada a um fogão e uma geladeira por família. A comprovação para ter direito à doação dos eletrodomésticos deve ser feita através de documento emitido pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado, a SUDEC, pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia ou por órgão público competente do município. O cadastramento das famílias será feito pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social.
Então tá aí, né? O pessoal vai poder receber essas doações aí. 12:58, tem reclamação aqui. Ontem, Dona Glória ligou lá da região do Couto, aqui em Ilhéus, falando que estava sem energia. A gente pediu a Coelma, já passamos para a Coelma essa questão. Ela acaba de ligar ali, deixar a informação que hoje faz 8 dias já sem energia elétrica. E a Coelma esteve lá ontem, mas não resolveu o problema. Então a gente pede a Coelma para resolver o problema aí na região do Couto. Não dá para o povo ficar sem energia elétrica. Vamos de informação, Marcos Bezerra, sobre uma operação que está ocorrendo aqui na Bahia, né?
Isso, 4 homens foram presos na manhã de hoje durante a Operação Infância Protegida, que combate crimes de divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. As prisões aconteceram na capital baiana e nos municípios de Jequié e Vitória da Conquista, que ficam no sudoeste do estado. A Polícia Civil detalhou que, desse total, 2 foram presos em Salvador, 1 em Jequié e o outro em Vitória da Conquista. A operação segue no intuito de localizar mais suspeitos envolvidos na prática criminosa. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foi encontrado vasto material pornográfico armazenado nos computadores dos envolvidos. Eles foram presos em flagrante pelos crimes de exploração e abuso sexual infantil. Segundo o coordenador do Laboratório de Inteligência Cibernética, delegado Delmar Bittencourt, todo o material apreendido, como computadores e celulares, serão encaminhados para perícia. A operação foi deflagrada pelo Laboratório de Inteligência Cibernética da Polícia Civil do Departamento de Inteligência Policial, DIP, e pela Delegacia Especial, uma especializada de repressão aos crimes contra a criança e o adolescente, a DERCA. Participam também o Departamento de Polícia do Interior, DEPIM, o Departamento de Polícia Metropolitana, DEPOM, e a Assessoria Executiva de Operação de Polícia Judiciária também participou.
Pois é, né? Esse tipo de operação é importante para colocar certos criminosos aí na cadeia, né? Olha, pontualmente 1 hora, a gente vai para o noticiário nacional, para a última notícia de hoje. Enquanto isso, o Marcos já vai enviar aqui quem é o sortudo ou sortuda que ganhou esse papel de parede da Zoom Casa Decor. Olha, a nossa última notícia é que alvo de operação da Polícia Federal, Ciro Gomes, alega perseguição de Bolsonaro em fala em estado policial. Me deixe. Conforme noticiado pelo Conexão Política, o pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PDT, o Ciro Gomes, e também o irmão dele, o ex-governador do Ceará e atual senador Cid Gomes, foram alvos de uma operação da Polícia Federal hoje. No pedido da corporação enviada à Justiça Federal para fundamentar a força-tarefa, o órgão aponta os 2 irmãos como integrantes de uma associação criminosa instalada no governo do Ceará para favorecer empresários mediante pagamento de propina. Em nota, o presidenciável, né, Ciro Gomes, PM, pedetista, né, ele é do PDT, afirmou que o braço do Estado policialesco de Bolsonaro se levantou contra ele. E diz, não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar criar danos à minha pré-candidatura à presidência da República, escreveu Ciro Gomes. Oh, pelo amor de Deus, minha gente. E aí, Marcos, no comunicado, o Ciro Gomes disse nunca ter se sentido um cidadão acima da lei, mas não posso aceitar passivamente ser tratado como um subcidadão abaixo da lei. Ninguém vai calar minha voz. Acrescentou a nota. Tem uma nota imensa, né? Eu só resumi aqui para vocês. E aí o Ciro Gomes também negou fazer parte de um esquema de fraudes decorrentes de procedimento de licitação para obras na Arena Castelão em Fortaleza, no Ceará, e disse que o Brasil todo sabe que o Castelão foi estádio da Copa com maior concorrência, o primeiro a ser entregue e o mais barato construído para as Copas do Mundo desde 2002. Inclusive, a nossa fonte que a gente pegou a informação, né, o Conexão Política, tenta, né, disse que não conseguiu contato com o senador Cid Gomes, que é o irmão do Ciro Gomes, né? Então ele não tinha ainda se pronunciado até então. Engraçado, né? É uma história que, não, eu estou sendo perseguido pelo presidente. Pelo amor de Deus, tudo é culpa de Bolsonaro, gente? É coisa que eu vejo, viu? Me deixa.
As investigações virão, né? Lá adiante.
É, vamos aguardar, né? É, e a Polícia Federal saiu mais informação aqui agora, dizendo que realmente está comprovado que o Ciro e o Cid Gomes integram a associação criminosa, né? Então, a gente vai acompanhar, aguardando aí esse desdobramento, né? O que surgir de informações, depois a gente, se der, a gente volta a falar sobre o assunto. Olha, o Marcos já enviou aqui, Marcos?
Uhum.
Deixa eu só conferir rapidinho. Enquanto o Marcos dá uma passadinha no WhatsApp da Gabi... não, já ganhou. Não pode.
Já ganhou,
não, né? Pode, não pode. Oxe, eu bati o olho aqui, já, que eu tinha acabado de olhar a lista.
Vou mandar
não
outro
Não pode,
nome.
Minha gente. Tem gente que é esperta. Não pode ganhar mais de uma vez, não. É um de cada vez. Quem nunca ganhou de preferência, nenhuma promoção. Então o Marcos tá enviando aí. Enquanto isso...
Bem que a gente tem um controle, né?
É, por isso que a gente tem que ter aqui. Fica uma lista aqui, viu? Uma lista daquelas. E a gente confere direitinho. Ó, enquanto o Marcos traz o número, deixa eu só dar uma atualizada aqui. Infelizmente subiu para 12 o número de mortos por causa das chuvas aqui na Bahia, viu, Marcos Bezerra? Infelizmente. Né, aumentou aí para 12 pessoas o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que caem no sudoeste, sul e extremo sul da Bahia. O balanço foi divulgado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia, que é a SUDEC, foi divulgado agora há pouco. Então, até ontem eram 11, né, gente? E aí agora sobe para 12. A 12ª vítima morreu em Itapetinga, tá? Infelizmente. Triste, né? Olha, vou dar outra conferida aqui. Cadê? Enquanto o Marcos Bezerra verifica, dá uma passadinha aí no WhatsApp da Gabi.
Deixa eu ler aqui. Boa tarde, sou a Dinalva, moradora da zona rural de Sapucaíra. Venho por meio desta... Tá fazendo a vaquinha, né? Pedir a colaboração para que, juntamente com toda a população, possamos realizar o serviço de cascalhagem em algumas ladeiras da estrada, né? Que estão dificultando a ida e vinda dos ônibus, impedindo que vá até o final de linha, deixando seus passageiros em determinados pontos de acesso às residências. Já são mais de 50 anos nesse mesmo sofrimento e nenhuma autoridade tomou providências na nossa situação. Somos mais de 2 mil moradores, dentre eles idosos, crianças, indígenas, pessoas com deficiências e necessidades médicas, que precisam se deslocar até a cidade para cuidados especiais e afins. Então decidimos aí colocar as próprias mãos e buscar ajuda para que possamos diminuir o nosso sofrimento. A Adinalva, então, diz que os moradores da zona rural de Sapucaíra estão aí tomando a iniciativa e, de repente, contam com a ajuda de pessoas que possam fazer doações e ajudar, né, para que possam, pelo menos, encascalhar algumas ladeiras que dão acesso, né?
Brincadeira? O povo é que tem que fazer isso? Essa situação é ilhosa. Bem, Marcos, já está ok aqui, já temos o nome do ganhador do rolo de papel de parede de hoje, tá? Dia 15 de dezembro, rolo de papel de parede da Azul Casa Decor. Então, o ganhador é o Wilson Ferreira Silva Júnior. Wilson Ferreira Silva Júnior. Então, você ganhou um rolo de papel de parede da Azul Casa Decor. A Azul Casa Decor fica na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha, ali próximo, chegando já à Receita Federal. É muito fácil, tá bom? Então vai lá, Wilson, leva seu RG, seu nome já foi enviado, acabei de enviar aqui, tá? Wilson Ferreira Silva Júnior, que bacana. E a gente encerra aqui, né, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90 apenas, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.com.br shopping.jequitibá.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão de João Jamada e outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e também pode até parcelar, minha gente, em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, boa tarde para você, tá? Bom descanso, boa tarde a todos os ouvintes, até amanhã.
Ótima tarde, Kátia Gomes, para você também, excelente tarde, bom descanso. E para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, fica agora já, daqui a pouquinho, com o Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.